Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
Patrícia Costa. A atividade física é a base também para uma melhor qualidade de vida. Boa alimentação associada à atividade física faz toda a diferença para quem quer viver mais e melhor. Sobre esse assunto, vamos bater um papo com o médico Raimundo Espanha, de Freitas. Ele que é cardiologista, especialista em medicina do esporte, membro da Sociedade Baiana de Medicina Esportiva. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Pois é, então o exercício físico é o que sempre diz, né? Boa alimentação, atividade física, isso aí é o pilar, são os pilares de uma boa qualidade de vida?
Sim, temos mais, né? Mas atividade física, alimentação regular, uma alimentação balanceada é muito importante. Também começamos com a qualidade do sono, dormir bem à noite, isso é importante. Você fazer sua atividade física, essa atividade física tem que ser controlada, não pode ser feita de qualquer jeito, como a gente vê por aí. Você não pode sair por aí correndo ou andando sem uma avaliação prévia antes. Para isso existe uma sociedade, a Sociedade de Medicina do Esporte, com médicos especializados que poderão fazer uma avaliação prévia e também pode ser feito pelo cardiologista também.
Então esse papel do médico do esporte é exatamente fazer uma avaliação, porque por mais que a atividade física ela seja indicada até como base para uma boa qualidade de vida, há restrições também. Para começar uma atividade física, é necessária essa avaliação?
Sim, isso porque tem muitas doenças que não se manifestam com sintomatologia assim, bem expressiva. Às vezes fica bem oculta. E durante o exercício, você submete seu corpo a uma atividade, né, a um esforço bem maior do que está acostumado a fazer. E aí pode se desencadear arritmias, pode se desencadear alguns outros fenômenos, como até desidratação mesmo, que acaba gerando arritmias cardíacas e morte, como a gente tem visto aí, tanto no futebol, até o futebol, que é um esporte de elite, você vê mortes de vez em quando.
Exatamente. E pessoas, às vezes, que começam uma atividade física até para melhorar o seu condicionamento, a sua qualidade de vida, e às vezes tem um problema, uma morte súbita, estão em academia sem nenhuma orientação. Eu queria que você falasse exatamente dessa importância. Quem está sedentário, no caso da nossa ouvinte aqui, a Ira Nildes, mandou uma mensagem pelo Zap, disse que estava sedentária e começou uma atividade física. O ideal para quem está nessa condição é passar primeiro por uma avaliação?
Sim, o ideal seria isso, você procurar um profissional. Em princípio, não precisa ser um especialista, mas qualquer médico clínico, ele pode ver como é que está a sua pressão, como é que está o seu peso em relação à altura, se tem obesidade ou não, se tem alguma alteração osteoarticular, quer dizer, dos ossos, dos músculos, se tem alguma doença de base que possa ser desencadeada com exercício. E exames são pedidos, uma avaliação prévia deve ser feita, às vezes até se solicita um eletrocardiograma, porque já que a mortalidade cardíaca é a mais frequente dentro do esporte, acima dos 30 anos de idade, a maior causa de óbito no esporte é o infarto do miocárdio. Então é preciso antes que se faça uma avaliação. E dentro dessa avaliação é possível também estabelecer a intensidade do exercício que a pessoa pode fazer. É isso que é importante. E dentro dessa intensidade, de posse dessa intensidade, o professor de educação física, ele vai selecionar o tipo de exercício adequado e aplicar, obedecendo aquela intensidade estabelecida em exames. Normalmente o teste de esforço ou o teste ergoespirométrico, que é a minha especialidade.
E a gente tem aí um exemplo, né, de vida, inclusive, que a Sociedade Brasileira Baiana de Medicina Esportiva traz para Salvador, está levando para São Paulo, e também a gente vai ter o prazer de receber aqui em Salvador, no Hotel Fiesta, hoje à noite, um exemplo de vida, 80 anos, com bastante vitalidade, o Cooper. Fala um pouquinho da história deste homem, que é um exemplo, né, para todos nós.
Muito bem. O Cooper foi o iniciador de tudo. Ele começou no final da década de 60 e criou uma metodologia que, até então, a preocupação era de ir para a academia, criar músculos, e achava-se que beleza era sinônimo de músculo. E o Cooper mostrou, não, é preciso treinar o sangue, treinar o pulmão, treinar o coração. Para isso, ele criou um tipo de exercício chamado de exercícios aeróbios. E esses exercícios, para serem realizados, ele tem que ter longa duração, baixa intensidade. Ou seja, o volume de treinamento é longo, mas a intensidade é baixa. Com isso, você se condiciona, condiciona para a saúde.
Então, aquela caminhada que a gente faz, bicicleta, tudo isso aí tem um fundamento nos estudos do Cooper.
Isso, o Cooper começou lá com a bicicleta, são os principais exercícios aeróbicos, a bicicleta, a marcha, a caminhada, a corrida e a natação. São os quatro veículos principais do condicionamento aeróbico, estabelecido pelo Cooper.
São atividades que muitas vezes não precisa estar necessariamente na academia, uma caminhada você pode iniciar aí mesmo no seu bairro, claro, no local com segurança, levando em consideração também tudo aquilo que você precisa de prevenir, um calçado adequado, daqui a pouco podemos falar sobre isso, uma proteção para os raios, né, solares, ultravioletas, e aí você vai começar a sua caminhada e ter uma melhor qualidade de vida. Quem experimenta sabe os efeitos que isso traz. A Denise está no bairro de Palmiúdo. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, doutor.
Bom dia.
Quero parabenizar vocês por esse programa aí, viu? Estou adorando.
Obrigada.
Apesar de ter começado agora, mas está pegando o pique.
Oh, que beleza.
Doutor, é o seguinte, o meu marido tem 57 anos e há uns 4 anos atrás ele infartou. Teve que fazer o cateterismo. Ele é acompanhado pelo cardiologista no Hospital Santa Isabel, que diz a ele que é para controlar a alimentação e fazer exercício físico. O meu marido leva, o senhor pode acreditar, de 8 a 10 horas sentado na frente do computador, jogando e lendo jornal, tudo que tem pela internet. Brigo com ele todos os dias, vamos andar um pouquinho, o médico diz que você tem que fazer exercício. Eu já faço exercício demais, porque ele trabalhava em uma faculdade que ele subia 6 andares e descia, que ele não tinha paciência de esperar o elevador.
Sim.
Chegou ao ponto dele ter esse problema do coração, porque ele comia muita besteira lá no trabalho dele, entendeu? E para a gente descobrir isso, foi uma crise que, se eu não sou uma mulher assim, firme, ele poderia ter morrido até dentro de casa, dormindo. Só que ele tem um problema. Para ir para o médico, aquela maresia, se eu não ficar só, vamos para o médico, o cardiologista está marcado, vamos fazer os exames. Hoje mesmo eu dei um chega para lá nele, por isso... que ele tinha uns exames para fazer, ficou me enrolando, terminou não fazendo.
E não foi. Pois é, Denise, que bom que tem mulheres como você, são muitas, né, que fazem isso mesmo, dão aquele chega para lá, marcam a consulta, ficam no pé, porque homem precisa também se cuidar. Está vindo aí o Novembro Azul, e nós vamos falar, inclusive, sobre isso, a importância dos homens estarem se cuidando. Mas ela falou várias coisas, né, sedentarismo, má alimentação, tudo isso vai levar a problemas em saúde.
Pois é, Denise, ele tem um problema já teve um problema, então ele tem um cardiologista. O melhor seria ser orientado por esse cardiologista e começar a atividade. Ele teria que fazer pelo menos 30 minutos todo dia, de segunda a sexta, acumulando 150 minutos de caminhada por dia. Já seria suficiente para reduzir muita coisa aí desse problema dele. E a outra coisa é não esquecer a alimentação. Né? Uhum. Parar de comer sal branco, esse sal branco é um veneno danado. Tem que usar sal marinho. Né? O sal marinho já não faz tanto mal. Sal branco só tem cloreto de sódio, puro. E uma alimentação com arroz integral, legumes, verduras, isso são importantes. Evitar de usar esses óleos muito saturados, né? Como óleo de soja, óleo de girassol, que vão ao fogo, que se oxidam facilmente. Usar um óleo extra virgem, um óleo que foi prensado a frio, um óleo, por exemplo, principalmente um óleo de coco, apesar disso, o óleo de coco é um pouco caro, mas você pode fazer o óleo de coco em casa. E aí usar, porque ele já é saturado, ele aceita altas temperaturas e não causa muito problema.
E uma coisa simples, aí o sal, simplesmente mudar essa rotina. Você comprava aquele sal básico, né? Coloca o sal marinho na sua rotina alimentar, isso vai fazer diferença.
E até mais barato, o sal grosso de churrasco é mais barato.
Então pronto.
Se quiser comprar um sal melhor, você pode comprar, tem outras marcas de sal. Sal rosa do Himalaia é o melhor deles, mas é o mais caro.
Irene, lá em Candeias, tem uma pergunta a fazer. Irene, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem, nega?
Bem, agora também tá falando com
alto
você.
Alto volume. Um momentinho, Patrícia, só.
Ok, enquanto a Irene está baixando o volume, tem uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. Uma ouvinte também quer saber: quem tem prolapso do mitral pode andar de bicicleta?
Sim, o prolapso mitral, se ele não for um prolapso muito grande, ele não pode trazer nenhuma repercussão. Mas o cardiologista tem toda a condição, através do ecocardiograma, do exame clínico, de saber qual é o grau, qual é o nível desse prolapso. O que é que ele está, ou pode lhe causar. De um modo geral, um prolapso simples não causa problema nenhum, não limita em nada a atividade física. O prolapso que vem com muita arritmia, ou palpitação, no caso, o prolapso que é muito grande no eco, cardiograma, a gente tem que tomar mais cuidado.
Tá certo. Irene, agora sim sua pergunta, meu bem. Bom dia.
Bom dia, doutor.
Bom dia.
Doutor, como é que ele disse? Eu também estou fazendo, eu faço exercício, só faço caminhada mesmo. Eu já me consultei outro dia, um colesterol estava um pouco alto, o médico disse, passa umas caminhadazinhas que é ótimo. E agora o que mais me preocupa é com o meu marido, que ele gosta muito de comida gordurosa e eu não sou muito fã dessas coisas. E ele faz pouco exercício por cima, é caminhoneiro, e aí ele está sentado aqui às vezes no sofá, quando ele levanta, tudo quanto é junta, fica essa tac, 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 estalando. Eu digo, meu Deus do céu, creio nos padres, o que é isso, menino? Misericórdia.
Que é isso, menino? Que é isso? Vamos saber então agora.
Eu fico só falando para ele, misericórdia, viu, meu irmão? E ele é um pouco pesado, parece que ele estava pesando, parece que é 110 quilos.
Olha aí, Irene, obrigada pela sua preocupação aí, vamos fazer esses homens se mexerem aí, não é, doutor Raimundo?
Isso, Irene, tem que começar em casa, na cozinha. Eu sempre digo que a melhor farmácia é a sua cozinha. Pode ser a pior também.
Mas também a Irene deve estar fazendo aquelas comidinhas gostosas, bem pesadinhas aí no final de semana também, né?
Cuidado. Tem que caprichar em casa e na cozinha. Cozinha é o melhor remédio. É você utilizar alimentos mais naturais, procurar de vez em quando utilizar um alimento orgânico. Você pode usar aí, no caso, bastante suco verde de manhã. Em vez de tomar café com pão, com queijo, com presunto, use um suco verde de manhã. Faça aí maçã, couve, laranja, água de coco. Beba bastante água de coco. Coma o coco, que é muito bom. A história de que o coco é gordura saturada não vem ao caso. Ela não engorda. Ela é triglicerídeo de cadeia média, não vai engordar nada. É termogênica e muito saborosa, muito mais barata do que qualquer refrigerante.
Então, gente, água de coco a gente tem bastante. Aqui está um pouquinho caro, o verão está chegando. Vamos hidratar bastante. Olha, a gente quer agradecer, eu já vi aqui, por essa conversa inicial com o Raimundo Espanha de Freitas, cardiologista, que ele tem que voltar aqui ao Saúde no Ar, até porque o verão está chegando e vamos bater longos papos aqui no Saúde no Ar, falando sobre atividade física e a importância disso tudo para a qualidade de vida. Fazer o convite para que as pessoas possam participar hoje da palestra.
Isso, hoje vamos ter às 19 horas no Hotel Fiesta, uma palestra do Dr. Cooper. Vocês não devem perder. Muito bom. Não é toda hora que a gente tem a chance de ter o Cooper, o guru dos americanos, o guru do exercício, o criador de todo esse movimento dos exercícios aeróbicos, exercícios que são bons para a saúde, está aqui em Salvador falando aqui num hotel aqui, muito simples. Não tem um preço, o preço é simples, né? De R$40 e R$20, quer dizer, para ele que veio de longe, isso aí não é tão caro.
Então, pois é, R$40 para quem não é da área, R$20 para os estudantes de graduação das áreas de saúde, também quem estuda aí a medicina esportiva, esporte de modo geral, quem tem interesse, né, gente, de bater o papo com a personalidade internacional que chega até Salvador, veio fazer um programa em São Paulo, trazer experiência, mas aí a sociedade conseguiu trazer para aqui. Então, de presente hoje no Hotel Fiesta, para quem quer participar, a partir das 19 horas, participe. Raimundo, obrigada. Foi um prazer bater um papo com você.
Então, eu que agradeço.
Volte sempre. O Saúde no Ar continua com você. No próximo bloco, vamos falar sobre psoríase e como você também pode cuidar da sua saúde. Mas antes, tem o Saúde é um Direito de hoje, antes do intervalo comercial, que vai falar exatamente sobre o termo de responsabilidade.
Conversando com o especialista.
Patrícia Costa. Olha, gente, nosso programa de hoje também abre espaço para falar de um assunto que tem preocupado muito as autoridades em saúde. É o crescimento aqui no estado da Bahia do número de casos da sífilis congênita, a sífilis que aparece em crianças, em bebês. Como isso acontece e como pode ser evitado? É o que nós vamos conversar agora com Nilda Nunes Ivo, ela que é coordenadora do programa de DST AIDS e hepatites virais da Secretaria de Saúde do Estado. Nilda, bom dia, prazer recebê-la aqui.
Bom dia, Patrícia, bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui.
Exatamente, a sífilis, primeira característica dessa doença e por que ela tem crescido em crianças?
Ela tem crescido em crianças porque as mães, durante um pré-natal, elas não estão realizando devidamente o exame, que é fácil. Você basta fazer um pré-natal bem feito, ser solicitado um teste rápido para sífilis, que faz a detecção até em meia hora, e começar e realizar um tratamento adequado até o final da sua gestação. A mãe, ela deve fazer um exame no primeiro trimestre, durante a gestação e no terceiro, porque ao longo desse tempo ela pode contrair novamente a doença.
É uma doença sexualmente transmissível, ela comete muito homens e mulheres. O número também, a incidência é grande nessa população?
É, a incidência é grande. Nós temos uma estimativa que ao ano estamos com 2.400 gestantes estão adquirindo sífilis no estado da Bahia. Claro que se a gestante adquiriu sífilis, o parceiro foi quem pode ter transmitido a sífilis ou ela já veio com essa sífilis ao longo do tempo. E ela também pode transmitir para o seu companheiro. Então, todos dois têm que fazer o tratamento adequado, que é um tratamento fácil, um tratamento com penicilina, com a bezetacil.
Em relação a outros estados, Nilda, essa é uma característica específica da Bahia? Esse aumento, a gente pode ter algum fator, né, determinante para esse crescimento?
Não, não é só na Bahia. Uhum. A Bahia não está, assim, como um pior estado em relação ao Brasil. É no Brasil como um todo que nós estamos tendo esse aumento e essa preocupação. Temos estados até que estão com maiores índices de detecção com relação à sífilis, como o Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Mas, mesmo assim, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia tem mostrado essa preocupação e esse cuidado e tem trabalhado com seus profissionais em todos os municípios.
O que chama a atenção é que se essa mãe ela tem sífilis, essa criança tecnicamente não deveria ter se ela tratasse essa doença durante o parto. E o que durante o pré-natal? E o que está ocorrendo para que isso não aconteça?
Olha, Patrícia, você disse tudo. Essa mãe ela tem que ser muito bem acompanhada, essa gestante. Ela tem que estar atenta a essa solicitação desse exame, pedir a quem está atendendo ela no pré-natal. Nós temos a oferta do teste rápido, como eu já disse. Fez o teste rápido, deu positivo, já começa seu tratamento. Se ela não receber o resultado daquele exame na hora, ela volte e cobre da unidade básica de saúde, da unidade de saúde da família, o seu resultado e faça o tratamento adequado durante a gestação toda para que o seu bebê não nasça com sífilis.
E esta mãe, quando ela é identificada com sífilis, já lá no período pré-natal, ela deveria ter, então, um acompanhamento diferenciado. Ser orientada de uma forma diferenciada também nesse
Isso.
período.
A única diferença é receber a medicação e fazer, repetir o seu exame no terceiro trimestre para ver se realmente está curada ou para ver se ela não houve uma recontaminação.
Há algum risco para o bebê quando a mãe faz o tratamento para sífilis?
Não, nenhum. Nenhum risco, pelo contrário, ela está protegendo o seu filho e a ela contra uma doença grave que é a sífilis. Lembrando que também o seu marido, companheiro, ele também tem que ser tratado devidamente. Fazer o exame para ver se está contaminado e fazer o tratamento adequado.
Nilda, quando a criança nasce com sífilis, já o bebê é identificado, qual é o procedimento, qual é o protocolo que vocês seguem?
Na maternidade, todas as maternidades, elas também fazem um exame no momento do parto. Se esse bebê chegou, infelizmente, a nascer com sífilis, ali ele já começa a receber todo um tratamento adequado, uso da também medicação, que é a penicilina, né, para que evite maiores, como é que se diz, um agravamento maior da doença no bebê.
Falta também mais informação da população de modo geral sobre o risco da sífilis, a facilidade que é contrair a sífilis e os problemas que ela pode causar?
Falta sim. A sífilis é uma doença antiga, por incrível que pareça, e as pessoas acham que ela não acontece mais.
Já passou, não existe. Tá aí,
mas
gente.
É de fácil, é prevenção. Nós temos que saber que ela é uma doença, como você diz, sexualmente transmissível. Então, você também tem que ter todos os cuidados no uso do preservativo, os cuidados no uso da informação. Se você está com um problema, tem tratamento, tem cura. Agora, fazendo tudo adequadamente. É um exame que você deve solicitar. Se você faz um acompanhamento e esse exame não foi solicitado, é responsabilidade da equipe de saúde fazer esse acompanhamento adequado.
E esse exame é fácil encontrar na rede pública? Qual é o exame específico?
É fácil. Nós temos, como eu te falei, o teste rápido, que você faz na hora e em 30 minutos tem um resultado. E se der positivo, naquele momento você já faz a coleta de um sangue para um exame mais especializado, o VDRL. E aí, naquele momento, você já pode iniciar naquela mulher, naquela gestante, o tratamento. e faz um convite, né, ao seu companheiro, marido, para que ele compareça à unidade de saúde também, para que ele faça o exame e comece o seu tratamento.
Então não vai adiantar a mulher se tratar, está em tratamento, e o companheiro não, e ela mantém essa relação, a doença vai ficar ali.
Isso.
E qual é o tratamento, quanto tempo dura, a medicação é oferecida através desse programa de DST-AIDS?
É, a medicação, os municípios na rede básica toda de saúde eles têm, a maternidade também tem. Nós tivemos um desabastecimento, infelizmente, pelo Ministério da Saúde. É, alguns laboratórios não tiveram a matéria-prima para fabricar uma medicação que é antiga, mas estamos agora, como se diz assim, normalizando isto. Salvador, que é a nossa capital, já está ofertando para principalmente gestantes e as sífilis congênitas. E outros municípios também já estão conseguindo comprar a medicação.
Faltou penicilina, mas já está tendo aí a oferta.
A oferta, e nós também façamos uma orientação para a substituição em outros casos que não na gestante.
Quanto tempo vai durar esse tratamento? E ele é preciso que ele vá até o final?
É preciso que seja feito adequadamente. Passar a informação, porque varia da gestante, para o companheiro, para a criança. Então, fica difícil eu te passar uma orientação de quanto tempo. Mas ele é um tratamento fácil, que tem que ser feito adequadamente e seguindo todas as orientações necessárias do médico, do enfermeiro que está acompanhando aquela gestante, mulher ou homem, ou aquele bebê que nasceu com sífilis.
Nilda, fala então quais são as ações, né, já quase finalizando o nosso bate-papo, que as secretarias, medidas que estão sendo adotadas para conter esse número que chama a atenção do aumento da sífilis congênita, que é a sífilis passada da mãe para o bebê.
Olha, a Secretaria de Saúde do Estado, ela tem... nessa preocupação, tem capacitado adequadamente essa capacitação, principalmente para o teste rápido. Tanto é feito de uma forma que a gente faz capacitações ao vivo, mas também pode ser feito via à distância. Então, se aquele profissional de saúde, ele pode fazer EAD, o Ministério da Saúde oferece essa capacitação e também a gente distribui preservativos de forma suficiente para todo o estado, nas unidades básicas de saúde, todos aqueles que têm interesse. Também distribuímos os testes rápidos, distribuímos também os outros tipos de exames e estamos atendendo a população de forma adequada. A rede cegonha também, que é um tipo que a gente chama rede cegonha, porque atende basicamente a mulher, a gestante, tem se fortalecido ainda mais nas nossas unidades de saúde e nas unidades de saúde da família.
Então, educação, orientação, informação e buscar o tratamento
adequado. Exatamente. E lembrando sempre do uso do preservativo, que é muito importante, gente. A prevenção para todas as doenças sexualmente transmissíveis, não só a sífilis, mas as outras como HIV, hepatites e outras mais.
E eu acrescento aí a questão da educação e também da promiscuidade, que às vezes as pessoas, né, essa troca de parceiros...
Isso, a troca de parceiros. Tem que ter muito cuidado. E também sempre a gente está sabendo que a doença pode acontecer. Nós temos que ter todos os cuidados nessas trocas, nesses conhecimentos, para evitar os problemas futuros.
Com certeza, a prevenção sempre. Nilda Nunes, Ivo, muito obrigada pela presença.
Obrigada a vocês. Essa é uma forma de nós estarmos fazendo prevenção, que é a comunicação. Parabenizando a vocês por esse espaço.
Obrigada mais uma vez. E amanhã o Saúde no Ar volta. Vai estar aqui com você falando mais sobre psoríase, que é o Dia Nacional de Luta pelos direitos das pessoas portadoras dessa doença. Voltamos amanhã. Até lá.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.